Amém, glória a Deus. Bom dia, irmãos. É um enorme prazer estar aqui para poder dividir a palavra com os irmãos. Pastor Evandro me perguntou quando é que ele foi lá. Eu tenho mais cabelo branco que você, Evandro. Não sei esse mistério. Por que que desse mistério você tem menos cabelos brancos do que eu, né? Mas eu também fico esquecido, nem vou guardar todas as datas. Mas me lembro que o pastor Evandro foi lá, foi uma bênção de Deus. Eu estive aqui, eu também não me lembro qual foi o ano, mas me lembro que foi numa ocasião que teve uma camiseta amarela, acho que algum evento. Eu saí daqui até com uma camiseta amarela, bonita, né? Acho que foi algum evento, a igreja estava em obra, já não estava assim pronta, né? Então, certamente tem mais de 5 ou 7 anos, pastor. É um prazer poder falar sobre famílias, né? Nós temos todo pastor, ele sempre tem um foco especial em família. Nós sabemos que família é a base de tudo, é a base não só da igreja, é a base da sociedade, é a base até eu diria que humana, né? É o nosso refúgio para onde nós corremos, né? Nas horas mais difíceis, né? Pode ser um homem de 40 anos, pode ser uma mulher de 50 anos, mas quando a coisa aperta é pro colo da mamãe que ela corre, é para perto dos pais que ela corre para buscar socorro. Então, família é algo especial. E dentro da visão bíblica, família também é algo especial. Família é uma instituição diretamente criada por Deus, diretamente criada numa situação em que o pecado ainda não havia existido. E família ainda, até hoje, ela, por mais que seja atacada, por mais que seja, né, essa é minha família, né? Eu sou casado com Denise, que está aqui há 28 anos, né? Casamos, na igreja, nos conhecemos na igreja. Eu gosto de contar a história de como eu vi a Denise pela primeira vez, pastor Evandro. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi a Denise, né? Eu estava na igreja, ela não era da igreja ainda, ela estava morando com a irmã dela na Bahia, mas Deus fez alguma coisa para ela voltar da Bahia para o Rio de Janeiro, né? E quando ela foi na igreja, eu me lembro quando ela entrou pela primeira vez, a roupa que ela estava. Uma saia vermelha bonita, uma camisa branca, tipo essa que a irmã Márcia está usando acima, mas bonita também. E eu olhei para essa menina e falei, essa menina é nova. Mas eu mal sabia que ela era irmã de um amigo muito chegado meu, né? Que é o pastor André. Esteve aqui recentemente, ou, né? Esteve com vocês. Então, ela é irmã do pastor André, da igreja do Sarapuí. E quando eu comecei a conhecer ela, já ia na casa do pastor André. Aí, quando eu comecei a ir na casa do pastor André, aquela menina que eu vi na igreja estava na casa do pastor André, né? Ele era ainda solteiro. E ali começamos a conversar. Desse rolo saiu um casamento, saiu um namoro, um casamento, e saíram esses dois filhos aí, né? O Josenildo Júnior e Lídia, né? São os presentes de Deus para nós. Então, nós vamos falar sobre família. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé comigo para meditarmos na palavra. Eu sou pastor da igreja do Lote 15 há 18 anos, sou convertido há 32 anos. Me converti com 16 anos na nova vida. Tenho 32 anos de crente na nova vida. É a minha família de fé. Nunca conheci nenhuma outra igreja. É o meu DNA, vamos assim dizer, a nova vida. Né? E é muito bom, como o pastor Evandro falou, de termos essa família também pastoral, né, Evandro? De estarmos juntos, de podermos conhecer a igreja um dos outros. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida do bispo Roberto, que foi o fundador. E esse ano se completa 25 anos da morte dele, né? Como que uma vida, a gente pode perceber como que uma vida pode fazer diferença na vida de tantas outras vidas. Bispo Roberto, que já é falecido há 25 anos, ele veio dos Estados Unidos para cá, e olha o legado que ele deixou de igrejas espalhadas pelo Brasil, de pastores ordenados, de famílias abençoadas. E nós queremos dar continuidade a esse trabalho que ele iniciou há mais de 50 anos atrás. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu trouxe aqui para os irmãos, depois o pastor Evandro vai ver a logística melhor, pastor Evandro, tá? Eu não diria que o ministério, mas eu tenho sido impulsionado por Deus para escrever livros, né? Já escrevi 4 livros, e recentemente eu ia escrever um novo livro sobre família e casamento, mas decidi, ao invés de escrever um livro só, escrever pequenos livretos, né, que tornaria mais fácil o acesso, a leitura, o preço também. Então, esse aqui é o primeiro livreto, volume 1, de uma série chamada Lar Cristão. Esse livreto sempre vai trazer uma mensagem para a família e uma mensagem para casamento. Eu trouxe uma quantidade, está aí, tá, pastor? E o valor do livreto é R$3, irmãos. É algo para você comprar, ler, num dia você lê, e aí você pode fazer o livreto andar entre seus parentes, seus amigos, dar para de presente para colegas de trabalho, enfim. Tornar uma coisa mais fácil e mais acessível. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, nós leremos 2, 3 versículos, né, que são bem conhecidos. Diz assim a palavra: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, suplicamos a tua graça nesta manhã, ó Deus, porque quem é o homem, ó Deus, que pode falar da tua palavra se não for movido pelo teu Espírito e pela tua graça, Pai? Por isso, Senhor, oro para que, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, tocando na boca dele com a tua brasa viva do teu altar, Pai, que assim também seja nesta manhã, Senhor, que as palavras que saírem da minha boca sejam ungidas pelo Senhor, ó Deus, para abençoar vidas, para edificar famílias, para fortalecer casamentos, ó Deus. Também oro, ó Deus, para que o Senhor abra os corações dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui nesta manhã, ó Deus, e que eles se tornem, ó Deus, que estes corações se tornem uma boa terra, ó Deus, para receber a semente da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem assentar. Como eu disse, eu agradeço o convite do pastor Evandro para estar com os irmãos tratando de um assunto que é maravilhoso, que é profundo e que envolve a todos nós, né? O pequeno Carlos, que foi apresentado aqui, ele já é um assunto que envolve ele, família. Nenhum de nós vivemos sem família, nenhum de nós somos apartados de família, né? Família é algo que envolve todos nós. Todo ser humano nasce numa família. Todo ser humano é levado por um impulso divino colocado em nós a formar uma família, né? Nós nem imaginamos como essas coisas se dão dentro de nós, mas há um impulso, né, de você conhecer alguém, de ter a coragem de falar com essa pessoa, né, de iniciar ali um namoro, às vezes aquele namoro que começa de uma forma despretensiosa, com 15, 16, 18, daqui a pouco vai para um nível mais sério, se torna um casamento, é formada uma família. Então, a família é um assunto que envolve todos nós. Obviamente que há aqueles que nascem, né, e são bem raros, né, vivem uma vida de eunuco, como fala por aí, né, ou se dedicam ao celibato, mas eu creio que nenhum desses estão por aqui? Há algum eunuco por aqui? Acredito que não, né? Alguém que fala assim, ah, não quero casar, não quero formar uma família. E até mesmo aqueles que inicialmente dizem isso, chegam num dado momento, se inclinam à família. Eu fui visitar uma irmã que recentemente ganhou um neném, e o marido dela, conversando comigo, disse, olha, pastor, eu queria viver sem casar, eu queria ser o solteirão, né, aquele solteirão. Até que a Flávia apareceu na minha vida e destruiu meus planos de viver solteirão. Ele casou e tem agora uma filhinha. Então, família é algo que envolve todos nós. Mas eu quero começar essa palavra nesta manhã, né, trazendo algumas perguntas que podem nos guiar na reflexão desta manhã. A primeira delas é, por que Deus criou a família? Por que Deus criou a família? Não seria mais fácil se ele criasse cada ser independente, sem vínculos, sem essa figura de pais, mães, filhos? Né? Embora a família seja algo maravilhoso, ao mesmo tempo é algo muito trabalhoso. Né? Você ter os filhos, o casamento até chegar num nível de maturidade, é algo trabalhoso. Então, por que Deus, de repente, não criou pessoas independentes, sem vínculos de pai, mãe, filhos, né, como na nossa época de hoje muitos estão tentando propagar isso. Mas esse pensamento não é de hoje. Até mesmo alguns pensadores do passado, entre eles o filósofo Sócrates, imaginou uma sociedade onde os pais não soubessem quem eram os seus filhos, né, a fim de tratar todas as crianças daquela sociedade ou comunidade de uma forma igual. Isso são pensamentos, irmãos, que não vêm de hoje. São pensamentos que já estão aí pipocando, né, na literatura há muito tempos atrás. Embora isto possa ser até bonito no papel ou fácil no papel, há um mistério, irmãos, que envolve família. Há um mistério que envolve família. E para nós que somos cristãos, e para todos que estão aqui, dentro de uma igreja, num culto de família, é porque estão interessados nisso, eu acredito que todos que estão aqui estão interessados nisso, né, nós precisamos entender esse mistério que envolve a família. E para compreendermos, precisamos adentrar, eu diria que num outro mistério. Então a minha palavra nesta manhã, ela vai começar falando sobre a base, eu diria que a base eterna da família. Eu diria que a base celestial da família. Eu diria que a base espiritual da família. O mistério que envolve, né, e que dá base à família. E esse mistério nós podemos chamar de a Trindade Santa. Então, o título da nossa palavra nesta manhã é Trindade e Família. Nós vamos compreender um pouco da Trindade para depois aplicar o que vemos na Trindade, aplicar e trazermos para aplicarmos na família. Quando nós lemos o texto aqui de Gênesis, capítulo 1, né, no verso 26, diz o texto que também disse Deus, façamos. Né, interessante esse verbo no contexto do plural. Por que esse verbo está no contexto do plural? Por que Deus disse, façamos? Quem estava ali, além de Deus? Ou mais? Deus é mais de um? É, nós temos que responder essas perguntas. Se Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né, quando se eu digo assim, Evandro, vamos fazer isso. Então, o verbo já está no plural. Então, se eu digo, façamos, é porque ou Deus estava com outras pessoas ali à sua volta, ou Deus é mais de um. E para nós cristãos, nós entendemos que Deus é, ao mesmo tempo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é isso? Você compreende desta maneira? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos primeiros séculos da era cristã, os pais da igreja se debruçaram sobre esta questão. Deus é um ou é mais de um? Porque quando nós lemos a Bíblia, hoje as coisas ficam mais facilitadas para nós, porque esses pais da igreja fizeram esse trabalho, né, de compreender isso. Nos primeiros séculos, então, eles fizeram essa pergunta: como Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus? Como é que podem ser um só Deus? E eles chegaram à definição que nós conhecemos hoje como Trindade, que significa um só Deus, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um autor chamado Timothy Kelly, em seu livro A Cruz do Rei, ele escreve o seguinte, abre aspas, a doutrina cristã da Trindade, ela é misteriosa e cognitivamente desafiante. Ela afirma que Deus é um só e existe eternamente em três pessoas. E ele acrescenta, essas três pessoas que se conhecem e se amam umas às outras. Então eu quero trazer os irmãos e amigos nesta manhã a olharmos para o alto e começarmos a vislumbrar a Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo vivem numa perfeita harmonia, vivem num perfeito amor, vivem num perfeito nível de conhecimento, que eu digo que nós não conseguiremos, vamos assim dizer, aprender completamente, mas nós conseguimos imaginar, ainda que seja um pouco. No interior da Trindade, irmãos, há o Pai que ama o Filho e tudo faz em favor do Filho. O Filho, no interior da Trindade, o Filho também ama o Pai e tudo faz para a sua glória. No interior da Trindade, o Espírito ama o Pai e o Filho e é amado por ambos, pois o Espírito executa e sustenta as obras do Pai e do Filho. E o Timothy Kelly, esse autor, ele diz que isso é como se fosse uma dança, né, harmoniosa, onde Pai, Filho e Espírito Santo vivem numa perfeita harmonia, onde cada um cumpre o seu papel a fim de que o resultado, irmãos, seja perfeito. Tal como num espetáculo de dança, vamos assim dizer. Por isso que ele usa essa figura da dança harmoniosa. Né? A gente, nós, por mais leigo que sejamos na questão de dança, se você for ver um espetáculo de dança, você percebe a harmonia ali dos passos, a harmonia dos movimentos, se cada um executar o seu movimento na hora certa, no momento certo, de uma execução perfeita. Então, esse espetáculo da dança, onde um não quer mais, se um dançarino quiser aparecer mais do que o outro, o espetáculo dá errado. Na Trindade, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão numa dança harmoniosa de amor, de conhecimento. Então, nós precisamos cultivar esta visão de Deus, porque ela nos livra, irmãos, de alguns equívocos. E eu quero, primeiro, criar essa base da Trindade para depois nós adentrarmos na família. Precisamos cultivar essa imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa perfeita harmonia, para nos livrarmos de alguns equívocos. Primeiro, às vezes, há pessoas que pensam que Deus criou o homem porque Deus estava sozinho no céu, solitário, vivendo sem alegria. Aí Deus disse, vou fazer o homem. Isso é errado. Deus não precisaria criar o homem, porque já vivia numa perfeita harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus já é completo em si mesmo, irmãos, vivendo essa perfeita harmonia. Então, a visão da Trindade também nos livra da visão errada de que Deus é impessoal e sem sentimentos no seu interior. Então, se Deus não criou o homem porque estava sozinho, então Deus é um ser impessoal, não sentimental, não, irmãos. No interior da Trindade pulsa amor. No interior da Trindade pulsa alegria. É como a gente pode fazer uma analogia com o sol. No sol talvez tenha mais calor do que em todo o resto da galáxia. No interior do sol pulsa calor. No interior do sol pulsa ali o fogo. No interior de todos os amores que nós falamos deste universo, a base deste amor está pulsando na Trindade, na perfeita harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas alguém pode perguntar, pastor, isto não é teórico demais? O pastor está falando aí, parece algo muito teórico, pastor. Como é que eu posso ver a Trindade em atuação? A Bíblia nos mostra a Trindade em atuação, irmãos, desde Gênesis, capítulo 1, onde a Bíblia diz que o Espírito pairava, o quê? Sobre a face das águas. Então, vamos ver um versículo, Marcos, capítulo 1, vamos dar um pulinho até Marcos, capítulo 1, onde você pode ver a Trindade em atuação. Marcos, capítulo 1. Interessante que Marcos, ele abre o Evangelho usando essa figura da Trindade, né? Fazendo referência à Trindade. Marcos, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra, que naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Interessante, Jesus está sendo batizado, o Filho está sendo batizado. Aí, verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e quem é que aparece, irmãos? O Espírito descendo como pomba sobre ele. Tudo bem, então, o Filho e o Espírito Santo aparecem aqui. E então, foi ouvida uma voz dos céus, ou seja, uma voz dos céus, tu és, o que, que essa voz do céu dizia? Tu és o meu Filho amado, em ti me compraz. Então, a Trindade, ela está atuando o tempo todo. Está ali se revelando o tempo todo. Então, nesse texto de Marcos, nós vemos a Trindade em atuação. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, este Deus que era completo e é completo em si mesmo, aí surge mais uma pergunta. Por que que ele decidiu criar o homem? Se Deus vivia na eternidade, satisfeito em si mesmo, completo em si mesmo, vivendo em harmonia e amor perfeito em si mesmo, por que que ele decidiu criar o homem? Criar o homem, irmãos, e aí sim nós agora adentramos na vinculação de Trindade e família, criar o homem e estabelecer uma relação com ele foi um ato de graça e amor de Deus. Deus não precisava fazer isso, mas Deus fez isso por amor a nós. Deus fez isso como um ato de graça em nossa direção. Era Deus nos chamando, irmãos, a participarmos desta comunhão eterna a fim de aprendermos e vivê-la na dimensão humana. Ou seja, aquilo que nós vemos na Trindade, ao criar o homem, Deus nos faz um convite dizendo, olha, aquilo que eu vivo com o Filho, aquilo que eu vivo com o Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês na dimensão humana, nos relacionamentos humanos. E, obviamente, que desses relacionamentos, o mais importante de todos é a família. Então, o ponto de partida, né, para compreendermos todos os relacionamentos, primeiro é com Deus, mas na segunda esfera eu digo que é a nossa família. Podemos ver que ao ser criado, o homem foi criado para se relacionar. Né? Deus não criou o homem como criou o cavalo. Deus não criou o homem como criou a vaca, o boi. Há uma distinção na criação do homem, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Por quê? Porque Deus não queria partilhar somente o ser. Deus queria partilhar aquilo que ele vive na Trindade. O perfeito amor, a perfeita união, a perfeita alegria. Então, primeiramente, esse relacionamento foi com Deus, e a Bíblia diz que havia ali um encontro diário do homem com Deus, que na viração do dia, Deus, né, agora é a hora de bater um papo com Adão. Adão, vamos lá. Havia uma perfeita comunhão entre Deus e o homem. Mas é interessante aqui, irmãos, vamos voltar lá ao texto de Gênesis, que a gente ainda vai captar alguns versos de lá, mas é interessante aqui, e isso fica como um insight aos irmãos, baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos ver Gênesis 2, verso 18. Eu quero fazer uma pergunta de vestibular para os irmãos. Tem alguém fazendo vestibular aqui? Então eu vou fazer uma pergunta de vestibular bíblico aos irmãos nesta manhã. Gênesis capítulo 2, verso 18. Quem já encontrou, diga amém. É isso? Deixa eu confirmar. Gênesis 2, verso 18. Eu estou olhando o 3. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê, meus irmãos? Só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí vem a pergunta de vestibular para os irmãos. Por que que o homem se sentiu só, se ainda não havia pecado e ele vivia em comunhão com Deus? Por que que o homem se sentiu só, né, se ele tinha Deus para ter comunhão com ele e o pecado ainda não havia entrado no coração do homem? Então, essa solidão que o homem sentiu, nós podemos deduzir que não era uma solidão oriunda do pecado, não era uma solidão por uma questão moral. Não era disso. Então, de onde vem essa solidão? O que significa essa solidão para nós? Deus criou o homem, irmãos, e aí que vem a resposta, pelo menos no meu entendimento, que Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem, mas deixou uma parte, vamos assim dizer, da criação a ser completada. Deus criou o homem, permitiu que o homem vivesse alguns dias, é tal como, usando a figura do nascimento, um bebê que nasce, ele nasce sem os dentes. Os dentes só aparecem depois de quase um ano, né? É perto do primeiro ano que os dentinhos começam a aparecer. Então, nasceu sem dente, mas nenhum pai se desespera dizendo: o meu filho não tem dente, porque sabe. Então, na criação, Deus criou o homem, irmãos, com uma parte que ainda haveria de ser completada. E essa parte que haveria de ser completada não seria o próprio Deus, não seria oriunda do pecado. Era uma necessidade que Deus, de certa forma, criou, eu diria que até ontológica, de se relacionar. O homem precisaria se relacionar. E Deus, ao criar o homem, disse: não é se relacionar somente comigo. Porque então Deus poderia ter criado só Adão e dizer: opa, está aqui só nós dois, vamos viver imperfeito. Não. Deus criou o homem com essa necessidade de se relacionar. E a figura da pessoa que Deus criou para completar o homem, qual foi a figura, meus irmãos? Nós sabemos, né? Foi a mulher. Então, eu quando estudei isso para dar um curso de casais lá na igreja, pastor Evandro, eu entendi que a criação do homem não é homem e mulher. Eu diria que é uma criação única. Homem barra mulher. Deus criou onde um se completa no outro. E essa união, nós sabemos que é a base da família. Então, Deus criou o homem com essa necessidade de se relacionar. E é por isso que ele criou a família. Então, nós podemos afirmar: família, irmãos, é uma instituição divina que nasce, preste atenção, antes do pecado. A família não nasceu depois do pecado. A família nasceu antes do pecado. Deus projetou que fosse assim, algo divino, algo maravilhoso. Não é fruto do pecado. É um plano maravilhoso do Senhor para todos nós. E quando nós percebemos isso, como cristãos, nós temos que valorizar mais ainda a nossa família. Então, eu creio que Deus formou a família para que nela nós pudéssemos viver, numa escala menor, o que ocorre na Trindade. Na Trindade há amor, na família tem que ter amor. Na Trindade há perfeita união, na família Deus quer que haja união. Na Trindade há uma disposição para um servir ao outro, na família Deus quer que um sirva ao outro. Os irmãos estão entendendo isso, essa relação? Então, por isso que o Espírito Santo me conduziu a trazer sobre Trindade e família, fazendo essa conexão. E eu pergunto aos irmãos: o que que nós podemos encontrar na Trindade que devemos replicar na nossa família? Primeiro ponto, daquilo que nós vemos na Trindade, que devemos replicar na nossa família. Eu diria que é a união. Deus quer que as nossas famílias sejam unidas. Deus quer que a tua família seja unida. Amém, meus irmãos? Esse é um projeto de Deus. Esse é um plano de Deus. Muitas vezes, Jesus afirmou, quem já leu a Bíblia aqui vai ter se deparado com declarações dessa de Jesus. Eu e o Pai somos... O que ele diz? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. No outro momento, ele declara que o Espírito procede do Pai e daria testemunho a respeito dele. Então, no seio da Trindade, existe perfeita união. Quando Deus formou Eva, né, e trouxe para Adão, qual foi o verbo que ele usou para marcar esse encontro entre os dois? Vamos ver. Gênesis capítulo 2, verso 24. Vamos ver aqui o verbo que foi usado para falar do, né, do encontro de Adão e Eva. Gênesis 2, verso 24. O que diz a palavra, meus irmãos? Por isso, deixa o homem pai e mãe, e faz o quê? Se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o verbo que é usado aqui é de união. E quando Deus criou a mulher e trouxe ao homem, Deus disse, olha, vocês vão estar unidos. Mas eu gosto muito desse versículo bíblico, né? Já falei algumas vezes a respeito dele, o sentido da palavra unir, o sentido da palavra, do verbo unir nesse texto aqui. Essa união, irmãos, que o autor usa aqui, ele dá o sentido de algo concretado. Quem já fez concreto aí? Acho que aqui a maioria já fez concreto, né? Ou já, pelo menos, fingiu que estava fazendo ali, ajudando, né? Especialmente aqui na obra da igreja, né, pastor? Quanto concreto já deve ter rolado aqui, né? Então, quando você vai fazer o concreto, você tem uma porção de areia, tem uma porção de pedra, né, tem uma porção de cimento, que enquanto estão separados, são coisas distintas. Mas uma vez que você pega as três, e vai, né, joga para cá, vai misturando. Depois joga a água e molda o que você quer. Se um dia depois alguém chegar e falar assim, rapaz, não era para fazer esse concreto não, eu quero a areia de volta, eu quero o cimento de volta, eu quero a pedra de volta. Nós conseguimos separar aquilo que foi unido? Então é exatamente dessa forma que o verbo unir, ele é apresentado aqui no encontro do homem com a mulher. Deus une, irmãos, e é por isso que a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. É nesse sentido de união que Deus vislumbrou o casamento, que Deus vislumbrou a base da família. É algo que é unido para que depois não seja mais separado. É algo que não pode ser dissolvido. Tal como um concreto, né, que quando é feito, não pode ser mais desfeito. E se fez o concreto, acabou. Vai, compra nova areia, compra novo cimento, aquele já não pode mais usar. E é por isso que os divórcios, eles deixam profundas marcas. Né? Talvez alguém possa dizer assim, um casal possa se separar, e dizer, você vai para o seu canto, eu vou para o meu. Talvez fisicamente você não vê as marcas, mas ali na alma, no coração, há rasgos, há marcas que ambos estão levando um para cada lado. Então, quando Deus une aqui, irmãos, é algo que não pode ser dissolvido. E isto que começa no casamento, esta união de marido e mulher, ela deve ser estendida também aos filhos. Família é lugar de união. Diga comigo, família, bem alto, família é lugar de união. Na Trindade há união, na família Deus quer que haja união. Segundo ponto, além da união, uma outra realidade que existe no seio da Trindade é o perfeito amor. Quando Jesus foi transfigurado, perante os seus discípulos, veio uma voz que disse para ele, né? Assim como no dia do batismo, veio uma voz que disse para ele: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. O pai ama o filho. Quando a Bíblia manda os maridos amarem as suas esposas, qual é o modelo ou exemplo que ela nos instrui de amor? A Bíblia diz assim, ó: ame as suas esposas como o galã do filme amou a mocinha do filme tal. É assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz para que amemos as nossas esposas como o quê, irmãos? Como Cristo amou a igreja. Então, o modelo de amor, irmãos, para nós, dentro da nossa família, casamento e família, é algo divino. O modelo é o amor de Cristo para com a igreja. E este amor, irmãos, que existe na Trindade, eu volto a dizer, Deus não precisaria nos criar. Deus não precisaria criar o universo, porque Deus já era completo em si mesmo. A criação é um ato de amor e de graça de Deus. Então, este amor que existe na Trindade, ele transbordou na eternidade pelos eleitos de Deus, que formam a igreja e servem como modelo para nós. Por isso que família é o lugar do verdadeiro e divino amor. E a ordem para gerar filhos em Gênesis capítulo 1 diz: sede, qual foi a ordem da palavra? Sede fecundos. Os filhos são a materialização do amor que flui no seio do casamento. Quando você ama a sua esposa, está ali amando, né, vivendo esse amor, então esse amor ele é gerador, meus irmãos. Esse amor é gerador de vida, esse amor é criador. Deus nos deu a graça de viver o amor e nas suas muitas formas, usá-lo para gerar e formar a nossa família. O que te move a se unir com a sua esposa é o amor. Né? Se a gente for ouvir cada história aqui de casal que se uniu, tem as histórias mais difíceis. Eu gosto, às vezes, de ouvir quando o casal fala assim: como que vocês se conheceram? E, às vezes, há encontros tão improváveis, tão assim, claramente marcados pela mão de Deus, em que nós podemos ver que foi Deus que conduziu um ao outro. E nessa condução de amor, Deus faz uma família brotar, faz os filhos surgirem. Então, o amor de Deus, irmãos, ele é gerador de vidas. Então, se você tem os seus filhos, entenda que ele é fruto do teu amor para com a sua esposa, é fruto do teu amor para com o teu marido. É a materialização deste amor. É algo divino. Nós não conseguimos explicar. Você consegue explicar o teu amor pelos teus filhos? A gente não consegue explicar. Por que que é algo que a gente não consegue explicar? Porque é algo que vem da Trindade, irmãos. Essa perfeita união, essa perfeita ligação. Terceiro ponto. No seio da Trindade, nós podemos também ver a harmonia no serviço, especialmente no que tange a nossa salvação. A Bíblia diz que o Pai planejou desde a eternidade, o Filho executou no tempo e no espaço, e o Espírito Santo sustenta esta obra de salvação. A Bíblia fala que Jesus se esvaziou de si mesmo e veio ao mundo para fazer, como ele disse muitas vezes, eu vim a esse mundo para fazer a vontade do meu Pai. E eu pergunto, ele se tornou inferior ao Pai porque se encarnou? Ele se tornou menor do que o Pai? Não, irmãos. Na Trindade, a verdadeira alegria para servir. E nas famílias, deve haver verdadeira alegria para se servir um ao outro. Devemos aprender a servir mais, especialmente dentro do nosso próprio lar. Eu quero dar aqui até um pequeno testemunho pessoal. Esses dias, assim como a irmã Denise, a minha esposa, teve sua experiência com seu pai, algum tempo atrás, Esses dias também têm sido dias trabalhosos para mim e, ao mesmo tempo, dias de alegria. Alguns meses atrás, meu pai foi diagnosticado com um câncer de próstata. Ele fez a cirurgia, mas a cirurgia não conseguiu zerar o PSA, ainda ficou lá um resíduo, que implicou em ele fazer sessões de radioterapia. Então, ele está fazendo essas sessões de radioterapia. Eu e o meu irmão, o pastor Josias, temos nos revezado, levando ele lá para o hospital do Inca, para fazer as sessões. Mas eu digo aos irmãos que, embora seja dias de trabalho, trabalhosos, pesados, ao mesmo tempo é dia, eu diria que de alegria, irmãos. Sabe por que é dias de alegria? Porque tem sido uma oportunidade de servir meu pai. Às vezes, meu pai é muito brincalhão, ele é muito encarnador, é botafoguense. Tem botafoguense aqui? Eu estou fazendo a pergunta que eu vou falar com ele quando chegar em casa. Pai, encontrei uns 20 botafoguenses numa quantidade de umas 200 pessoas. Aí, pelo menos, ele vai ficar incontente, né? Porque um botafoguense fica contente quando encontra outros botafoguenses, né? Então, meu pai, ele tem um espírito muito para cima, muito brincalhão. E sempre que a gente vai fazer esse translado de levar ele, voltar, e às vezes quando sai um pouquinho fora do tempo, aí ele fala assim, não, eu falo, pai, vai ter que pagar a hora extra, pai. Está saindo fora do tempo, tem que pagar o almoço. Aí ele fala assim, não, meu filho, bota na conta do que eu já fiz por você e agora você está fazendo por mim, né? Aí eu falo, aí é covardia, pai. Eu vou ter que trabalhar para o senhor aí pelo menos mais uns 20 anos, né? E vai nesse espírito de brincadeira, nesse espírito de alegria. E quando nós chegamos lá no hospital do câncer, quem já teve essa experiência de entrar no hospital do câncer, do Inca? Eu vejo aqui alguns irmãos. Eu diria que, acho que talvez todas as pessoas deveriam pelo menos fazer uma visita por ano naquele hospital. Quando nós entramos ali, irmãos, nós vemos de tudo ali. São pais servindo seus filhos, e eu digo que às vezes até de uma forma muito dolorosa, crianças de 5 anos de idade com câncer, isso me rasga o coração quando eu vejo ali. Vejo aquelas mães ali dedicadas, ali dia após dia fazendo as sessões de radioterapia com seus filhos. Eu vejo ali filhos como eu, levando seus pais, já idosos, a fazer o tratamento. Embora isso seja uma experiência, eu diria que de dor, ao mesmo tempo, uma experiência triste, ao mesmo tempo, irmãos, eu diria que é algo transformador. Porque nos leva a amar e servir. Nos empurra a esse serviço. E, embora seja uma experiência triste, ao mesmo tempo, é uma experiência de alegria, porque é uma oportunidade para servirmos a nossa família. Certa vez eu li a história de um homem cuja esposa ela sofria de Alzheimer. E, na fase terminal da doença da esposa, ele sentiu de Deus que deveria diminuir o seu ritmo de trabalho como diretor de um departamento da universidade, e deveria se dedicar aqueles dias ali a cuidar também da sua esposa. E um dos colegas de trabalho dele disse para ele, olha, você vai cuidar da sua esposa, ela está com Alzheimer, ela já está na fase terminal, ela já não sabe mais quem você é. E ele respondeu dizendo, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E ele se dedicou ali a cuidar da sua esposa. Servir, irmãos, é algo que nós devemos aprender dentro da nossa família. Jesus, quando veio a este mundo, sabe de que maneira ele quis ser identificado? Como aquele que faz o quê, meus irmãos? Aquele que serve. Dentro das nossas famílias, nós temos excelentes oportunidades para servir, muitas maneiras de servir a nossa família. E eu exorto os irmãos e amigos nesta manhã, faça isso com amor, pois Jesus fez isso também por amor a nós. Ele não precisava fazer, mas ele veio fazer por amor a nós. Entenda que tudo isso que foi falado até esse momento não começa de uma hora para outra. Você não vai amar a sua família, você não vai servir a sua família, você não vai ser unido com a sua família de uma hora para outra. De repente, acorda e a vontade de ficar mais unido, de amar mais, vai ser despertada no seu coração. Não. Nós falamos aqui de coisas que, se os irmãos tiverem notado, baseou-se muito em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Mas eu pergunto aos irmãos, o que, que vem em Gênesis capítulo 3 que arrebenta tudo? O que, que vem em Gênesis capítulo 13 que arrebenta tudo, meus irmãos? Quem sabe me responder? O pecado. Então, o que Deus idealizou para ser algo maravilhoso, o pecado veio, arrebentou e manchou, né? Então, ao invés da união, o coração pecador, ao invés da união, o coração pecador, ele se inclina à divisão, ele se inclina às brigas, ele se inclina à insatisfação. Você, às vezes, tem uma oportunidade de servir alguém da sua família, mas pelo coração pecador, você diz assim, ah, não, mas ele não me serviu, agora que ele morra. Quando eu precisei dele, ele não me ajudou, agora... Isso é o coração pecador que empurra o homem a pensar desta maneira. Mas nós que somos transformados pela obra de Cristo, irmãos, o nosso coração tem que ser inclinado ao amor, à união e ao serviço. Então nós temos a boa notícia que, embora o nosso coração tenha sido marcado pelo pecado, Jesus derrotou o pecado na cruz do Calvário, nos dando uma disposição para poder amar como ele amou, servir como ele serviu, se unir como ele é unido ao Pai. E eu pergunto aos irmãos e amigos, você quer uma família transformada? Quem deseja uma família transformada aqui? Então, se você quer uma família transformada e abençoada, seja você o canal por onde Deus pode levar essa transformação. Que comece por você. Se você é um cristão, né, porque o culto de hoje eu sei que tem trazido muitos parentes e familiares a estarem aqui, então eu faço essa reflexão no final. Se você é um cristão, viva a sua fé com sinceridade e deixe o Espírito Santo te conduzir mais e mais, para que aquilo que você vê na Trindade, você possa aplicar na sua família. Na Trindade há união, eu quero união na minha família. Na Trindade há amor, eu quero amor na minha família. Na Trindade há perfeito serviço, eu quero ver se servir na minha família. E quero ser esse canal. Mas se você ainda não é cristão, entenda que o primeiro passo para isso é você entregar a sua vida a Cristo Jesus. É você ter um encontro verdadeiro e real com o Senhor. E eu não tenho dúvida que as nossas famílias foram criadas aqui na Terra para ser um reflexo da Trindade no céu. Nós temos famílias, que privilégio, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade. Há muitas pessoas que só querem ter a família, mas não querem ter responsabilidade. É aquele pai que fez o filho, mas só aparece de 10 em 10 anos para ver o filho. Não. Família é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Não se desanime se a tua família ainda não está no nível que você gostaria. Mas, pastor, a minha família ainda, olha, em casa, acontece tantas coisas ainda que me desagradam, pastor. Eu volto a repetir aos irmãos. O pecado, irmãos, ela manchou o modelo de família que Deus criou. A sua família está assim porque o pecado ainda está reinando, ainda está ali fazendo com que essas pessoas vivam desta maneira. Mas, louvado seja Deus, que por meio de Cristo Jesus, Ele restaura as nossas famílias. Como é maravilhoso quando nós vemos histórias de famílias, né? Eu também gosto de ouvir essas histórias, né? Quando fala assim, essa família vivia assim, aí naquela família se converteu o pai. Aí depois foi a mãe, aí depois veio os filhos, E hoje é uma família que está consagrada no altar do Senhor. Que coisa gostosa. Às vezes é o inverso, começa pelo filho. Eu conheço uma irmã querida, né, que ela se converteu, o pai dela era pai de santos. E muitas vezes, para orar na própria casa dela, ela tinha que orar debaixo dos tambores, né, tal. E hoje o pai dela é um pastor, é o pastor Draut. É o pastor da igreja, né? Ela é casada com um bispo da igreja, né? Ela serve ao Senhor, né? Serve ao Senhor Jesus. Mas tudo começou por ela lá, entendendo que a família dela foi criada pelo Senhor. Então você que está aqui nesta manhã, que talvez tenha convidado a sua família para estar e ela não veio, eu quero lhe dizer, não desista. Deus vai nos dar essa vitória na nossa casa. Deus vai nos dar essa vitória. E eu creio nisso. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Então vamos orar ao Senhor nesta manhã, pedindo ao Senhor, dizendo, Senhor, encha o meu lar, Senhor, com a Tua presença. Encha a minha casa, Senhor, com o Teu amor. Encha a minha casa com esta união. Encha a minha casa com esse espírito de servirmos uns aos outros. Quem sabe Deus tem te dado essa oportunidade de servir, né? De servir a um parente, de servir a um pai que já está ali velhinho, uma mãe que está ali debilitada. É uma oportunidade para você servir, meu querido. Faça isso com amor, porque família também é essa disposição de servir, de amar e de estarmos unidos. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos pedir isso ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero que a minha família seja um reflexo da Trindade. Que o mesmo amor que há na Trindade, ele possa fluir na minha casa. Que a mesma união que está na Trindade, ela possa fluir na minha casa. Que a mesma alegria de servir como filho veio e se esvaziou para servir ao Pai. Que essa alegria de servir também esteja nos nossos lares, Pai. Maridos servindo esposas, esposas servindo maridos, pais servindo aos filhos, filhos servindo aos pais. Senhor, nós te pedimos isso. E nós sabemos, ó Deus, que isso só é possível quando o Teu Espírito Santo habita em nós, Pai. E é por isso que nós queremos, ó Deus, levantar a nossa voz agora. Você que está aqui nesta manhã, levante a tua voz em oração. Comece a orar pela tua família. Comece a orar pela tua casa. Comece a orar pelo teu casamento. Comece a orar para que Deus possa salvar aqueles que estão afastados, desviados. Aqueles que estão com o coração ainda endurecido. Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, nós levantamos esta oração crendo, Pai, de que a nossa família, ó Deus, ela foi idealizada pelo Senhor. Ó Deus, como foi pregado nesta manhã, família é algo divino, é algo que nasce antes do pecado, é algo que nasce, ó Deus, onde o Senhor, ó Deus, quer que ali flua o Teu amor, a Tua graça, a Tua alegria, Pai. E nós queremos olhar para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós queremos olhar para essa harmonia que há na Trindade e nós queremos, ó Deus, te pedir que esta alegria e harmonia, ela possa ser refletida dentro do nosso lar. Senhor, vai quebrando barreiras, Senhor, que possam existir nos lares aqui presentes. Senhor, quem sabe há irmãos aqui, ó Deus, que estão sozinhos. Ó Deus, o resto da família ainda não está te buscando. O resto da família ainda está com o coração endurecido. Senhor, eu oro por este irmão. Eu oro por esta irmã, para que ele não desista, meu Pai. Para que em breve ele possa entrar por estas portas, Senhor. Junto com a sua casa, junto com a sua família, adorando ao Senhor. Por isso, renova, meu Pai, o espírito de perseverança. Renova, Pai, o espírito de alegria no coração deste irmão, desta irmã, para que ele não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da vida da sua parentela. Ah, meu Deus, como é bom quando nós podemos olhar para trás e dizer, eu não desisti, e vermos ali ao longo da nossa estrada o Senhor tendo nos dado vitórias. Senhor, hoje eu posso ver, ó Deus, parte, ó Deus, a minha parentela convertida ao Senhor. Eu posso ver, Senhor, a minha casa ali te servindo. Nós podemos ver, Senhor, amigos te servindo. Nós podemos ver tios, ó Deus, sobrinhos, irmãos, cunhados, cunhadas te servindo. Senhor, isso que foi acrescentado ao longo da nossa caminhada, eu creio, Pai, que o Senhor também vai acrescentar ao longo da caminhada deste meu irmão. Essas, ó Deus, a parentela que vai se render a Ti. Por isso, Senhor, vai salvando a nossa casa, vai salvando a nossa parentela, vai salvando, Senhor, cunhados, cunhadas, vai salvando sogro, sogra, vai salvando irmãos e irmãs, vai salvando pai e mãe, vai salvando, meu Deus, a nossa família. Nós consagramos a Ti, Pai, porque cremos que ela, ó Deus, foi criada pelo Senhor para viver essa perfeita harmonia, para que viva essa perfeita união, para que viva esse perfeito amor que nós vemos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que assim seja, meu Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor dê um glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Evandro, pela oportunidade de servir aqui a Deus e servir os irmãos.